됐는지.
Informação com diversão.
Dicas para morar fora.
Experiência com descontração.
Partiu morar fora!
Oi, gente! Estamos no ar com mais uma edição do nosso podcast Partiu Morar Fora. Eu sou o Claudinho.
E eu sou a Amanda Correia e nós somos fundadores do site Vagas Pelo Mundo desde 2016.
É verdade, o site vagaspelomundo.com.br, que nasceu em 2016, né, Amandinha? Que foi quando a gente teve a ideia de também ajudar outros compatriotas e pessoas que queriam morar no exterior e, assim como a gente, Lages, queriam saber o percurso, qual o caminho, né? Qual o caminho que eu faço para poder morar no exterior, certo?
Exatamente. E o podcast Partiu Morar Fora surgiu em 2019, quando nós voltamos da Inglaterra, né? É quando o Claudinho foi fazer uma parte do doutorado dele lá. E a gente já ajudou milhares de pessoas a conseguirem realizar o seu sonho de morar fora, buscar informação relevante para realizar o seu sonho. E informação é tudo, né, Claudinho?
Ah, com certeza. Informação é tudo. Aliás, é tão importante, Amandinha, que a gente tem que dizer que esse podcast é patrocinado. Sim, temos o patrocínio de America Ship. E o que a America Ship faz?
Vende
Ela permite
chips.
Que você esteja sempre informado, porque você Verdade. Vai estar conectado do começo ao fim da sua viagem. E a America Ship vende chip de telefone celular. E você deve pensar assim, mas...
Pro exterior.
Vou viajar pro exterior e quero ficar conectado. Não quero chegar no aeroporto e não saber. Ou tem que ficar pegando Wi-Fi por aí, que a gente sabe que é perigoso. Uhum. Né? O pessoal diz que dá uma garfada nas informações do cara, que é uma barra.
É verdade.
Não,
negócio... Vai viajar pro Japão, por
a
exemplo.
Europa.
Pra Hungria,
a Europa,
né, pra República Tcheca, você vai viajar pra Austrália, pra algum lugar super distante, e você já chega conectado, em qualquer horário, né, que você desembarcar no aeroporto, você já tem internet.
Exatamente, e como que eu faço? Você faz o seguinte, você vai acessar esse site que tá aqui embaixo, ó, americaship.com, vai lá, coloca a data da sua viagem, o destino, vê qual é o melhor chip que a America Ship tem pra você, faz a compra, pode pagar em até 6 vezes, o chip tem 3 tamanhos, ou seja, ele cabe no seu smartphone, e também tem o eSIM, que é o chip eletrônico, da America Ship. Fez a compra? Deve utilizar o nosso cupom de desconto, que esse tá ali, o dedinho, Amandinha. Cadê o dedinho? Ali, ó. Vagas Pelo Mundo. Coloca, não tem, vai, a America Ship vai perguntar, tem cupom de desconto? Vagas Pelo Mundo. Ganha desconto, faz a compra e fazer um outro convite para que você siga a America Ship também no Instagram, que é esse que tá embaixo da Amandinha ali, ó. @AmericaShipOficial. Obrigado, America Ship, pela parceria, certo, Amandinha?
Certo.
E hoje temos uma convidada especial.
É verdade. Hoje nós vamos falar sobre a área de engenharia na Irlanda, esse país tão desejado pelos brasileiros, não só para intercâmbio. Tem muitos brasileiros que vão para trabalhar na Irlanda, esse país europeu, que tem bons salários e a gente quer saber tudo. Hoje nós vamos receber a Regiane McLong, não sei se eu falei certo,
ela
que é do Engineers Ireland, e ela vai contar pra gente. Ela é uma profissional brasileira que atua na Irlanda já há muito tempo e ela vai contar tudo pra gente, como é possível atuar como engenheiro, quais são as áreas mais requisitadas no país europeu e também os salários. Seja muito bem-vinda, Regiane!
Muito obrigada pela oportunidade, pelo convite de estar aqui e compartilhar um pouquinho do que eu sei da área de engenharia na Irlanda.
Para começar, a gente quer saber quanto tempo você está na Irlanda e há quanto tempo atua na área de engenharia.
Uhum. Eu moro na Irlanda há 12 anos e eu trabalho na Engineers Ireland fazem 7 anos.
Nossa, então tem muita experiência, já conheceu muitos engenheiros brasileiros, né?
Já.
Ai, que legal. E é legal porque a gente... como que a gente conheceu a Regiane? Na verdade, foi a Regiane que nos conheceu.
Exato.
E nós publicamos uma matéria no nosso site, que é o vagaspelomundo.com.br. Aliás, todas as nossas redes sociais, todas as informações estão passando aí embaixo na tela. E se você está só nos ouvindo, porque geralmente muitos dos nossos ouvintes, né, estão acostumados só com áudio, certo, Amandinha?
Certo.
Hoje estamos em vídeo, então você pode tirar o seu smartphone do bolso.
Pode ver.
E clicar lá, se você está, por exemplo, no Spotify, vai ter um playzinho, você dá play e vê esse rostinho ruliço, vermelho, certo? Com a pressão sempre quando? No limite. O certo é 12 por 8. O gordinho tá o quê? 14 por 9.
Não, o Claudinho não. O Claudinho
13
tá,
por 10.
O Claudinho tá sempre certinho.
E diz, eu não sou da área da saúde, mas diz que o problema é quando a mínima aproxima da máxima. É, e aí é o cara vai de arrasta pra cima, é um perigo. E aí, o que, que a gente tem que fazer? A gente escreveu uma matéria no nosso site, vagaspelomundo.com.br, e a Rejane entrou em contato com a gente e disse, olha, tem uma informação ali que vocês colocaram que não é mais essa. E a gente começou a manter contato, né, Rejane? E a gente tinha combinado já esse podcast faz tempo.
Já, bastante.
Já faz um tempão. E aí eu quero agradecer a Rejane pela disponibilidade e dizer que, assim, ó, a gente já tá recebendo perguntas. Tem perguntas aqui, né? O pessoal já tá mandando, o Guilherme já mandou uma pergunta, mas vamos deixar um pouquinho mais pra frente. Porque a Rejane quer contar mais, né, Rejane, sobre o que é a Engineers Island e como é que funciona o processo, certo?
Certo, correto.
Tá, tu quer compartilhar com a gente aí a tua apresentação? Eu posso colocar na tela?
Pode, por favor.
Boa. Deixa eu só colocar aqui. Tá ali. Vamos lá. A Rejane vai compartilhar uma... Deixa eu só encontrar
uma
ajeita
apresentação.
Ali. Eu vou... A hora que ela ajeitar, eu já coloco na tela. Porque essa...
Acho que a primeira dúvida, Claudinho, é como atuar como engenheiro, né? Precisa validar o diploma? Precisa ter exame de proficiência de inglês para ser engenheiro na Irlanda?
Posso melhorar?
Quais são os requisitos?
Posso melhorar a pergunta?
Pode.
Ô, Rejane, como é que funciona para, por exemplo, a pessoa que está nos ouvindo, está nos assistindo e é engenheiro e falou, pô, olha que legal, não tinha pensado na Irlanda. Qual que é o primeiro passo que um profissional de engenharia precisa dar para conseguir alcançar esse sonho de morar e trabalhar na Irlanda como engenheiro?
Bom, primeiro de tudo, o que eu aconselho é ter um currículo dentro da formatação utilizada na Irlanda, ter o LinkedIn atualizado e começar a aplicar para vagas online. É lógico que quem tem passaporte europeu facilita um pouco o processo para conseguir emprego, porque não precisa de visto de trabalho. Mas se é uma pessoa que precisa de visto de trabalho, eu aconselho a pessoa a aplicar para vagas antes até de vir para a Irlanda, ainda estando no Brasil. Mas tendo esse currículo atualizado na formatação utilizada na Irlanda.
Olha só, aproveitando o gancho, certo, Amandinha? Se você precisa fazer o seu currículo, o que você vai fazer? Você vai entrar em contato com a Amandinha, porque a Amandinha faz esse trabalho, já atendeu muitos engenheiros.
É verdade.
Né, que querem morar e trabalhar no exterior, então você vai entrar em contato com a Amandinha. Né, tem o nosso e-mail, que é vagaspelomundo@gmail.com. Vai lá, bota um orçamento de currículo e coloca Irlanda ou o país que você deseja. Vai conversar com a Amandinha. Ela vai fazer uma mentoria de uma hora. Né, conversar, perguntar o que tu quer, não quer, como é, quais são os teus sonhos.
Eu acho que o primeiro passo, né, Claudinho, é as pessoas às vezes menosprezam o LinkedIn, né? E o LinkedIn é muito importante aqui na Europa. Se você fizer um currículo muito bem feito em inglês no seu LinkedIn, fazer uma boa rede de contatos, né? Ampliar seus contatos na plataforma, adicionar pessoas, pedir até depoimentos, né, do seu trabalho, que é bem, bem importante isso no LinkedIn, e também fornecer para outras pessoas que você trabalhou, elogiar outras pessoas que você trabalhou.
É, de preferência das pessoas que gostam de ti, né?
É verdade.
Ajuda. Melhor.
É importante, né? Cartas de referência também ajudam bastante, às vezes na parte da contratação, quando já está na parte da entrevista, né? Então, e acreditar sempre no sonho, né? Muitas pessoas falam assim, pensam que é impossível você atuar na Europa na sua profissão, na sua área.
Exato.
E às vezes desistem do seu sonho e vão trabalhar em outras áreas, né, que são talvez mais fáceis de entrada, né? Então, eu acho que se dedicar ao seu sonho para trabalhar na sua profissão, na sua área, eu acho que você vai ser, ao longo prazo, você vai ser muito mais feliz, profissionalmente realizado, né?
Aliás, eu acho que é importante dizer que o trabalho, né, o percurso para morar e trabalhar no exterior, atuando na tua profissão, ele não é difícil, ele é trabalhoso. Trabalhoso no sentido de, como a Regina falou ali, você tem que, por exemplo, se não tem cidadania europeia para trabalhar na Irlanda, tem que ter um visto. Uhum. Então, isso sim, dá trabalho. Mas impossível não é. Tanto não é impossível que a Rejane deve conhecer bastante engenheiro brasileiro que está aí na Irlanda, né, Rejane?
É, e eu costumo também dizer que engenharia é uma das áreas mais fáceis de trabalhar na área. Né? Uhum. É, porque, assim, se a pessoa é advogada no Brasil, fica um pouco mais complicado ser advogada em outro país.
Exato.
Dentista, contador, precisa passar por um processo de estudo, de, às vezes, testes, mas engenheiro não. Engenheiro, literalmente, legal. Não precisa nada. Você pode ser engenheiro do Brasil na Irlanda. Não precisa, não é burocrático, não tem nenhuma prova, nenhum teste, nenhuma validação, nada.
Que legal.
Então, você consegue exercer a sua profissão aqui na Irlanda, né? Sendo engenheiro.
Olha só, vou compartilhar a tela aqui para a Rejane poder nos contar mais. Rejane, tá contigo. Fica à vontade.
Bom. Tá bom, obrigada. Então, eu preparei alguns slides aqui só com informações gerais. A gente vai estar abrindo para perguntas, né, mais tarde. Então, a gente pode, às vezes, se tiver alguma coisa que eu não vou mencionar aqui. Mas eu tentei falar um pouquinho de tudo. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, é importante explicar o que é Engineers Ireland. Né? Então, ela é a principal ordem de engenheiros da Irlanda. É como se fosse o nosso CREA no Brasil. Mas é um pouquinho diferente. Mas é como se fosse o nosso CREA. E qualquer tipo de engenheiro pode virar membro. Então, porque ela abrange todas as disciplinas. E ela é uma das instituições mais antigas do mundo. Foi fundada em 1835. Então, ela tem um grande respeito, né, na área de engenharia, não só na Irlanda, como no mundo. A gente tem mais de 26 mil membros. E a gente pode dar esse título profissional, é protegido, que a gente diz, porque é a única instituição do país que pode dar um título profissional, como o Chartered Engineer, Fellow, Engineer Technician e Associate Engineer, que são formas de você progredir na sua carreira profissional, a qual eu vou falar um pouquinho mais em detalhes mais para frente. Eu coloquei algumas fotinhas da Irlanda aqui para o pessoal me conhecendo, aqui é o Temple Bar. Então, quais são os benefícios de ser membro da Engineers Ireland? Então, você sendo membro, você tem a oportunidade de network, né, de conhecer, conectar com outros engenheiros, empresas também, embaixadas. A gente tem mais de 200 eventos por ano. Tá? Você também tem a oportunidade de ser voluntário em um dos nossos programas. Como membro, você tem acesso a documentos técnicos, a notícias, então você recebe newsletters por e-mail, né, a cada mês, para a área específica que você tem interesse. Você também tem acesso a uma biblioteca virtual, então tem documentos lá que às vezes você precisa para fazer um projeto, você tem acesso como membro. E também ser membro é importante para você poder incluir no teu currículo, no teu LinkedIn e no teu e-mail que você é membro da Engineers Ireland. Principalmente para a gente que é gringo, né, que a gente é de fora, é uma forma de comprovar que você realmente é um engenheiro, porque você passou por uma verificação da sua qualificação, você conseguiu virar membro da Engineers Ireland. Então, essa informação pode ser incluída no teu currículo, no cabeçalho, como membro da Engineers Ireland e o número do seu membro. Então, isso passa uma maior confiança, né, para as empresas de recrutamento e empresas de engenharia. Você também pode ganhar descontos nos nossos cursos profissionais, tem vários cursos, tanto online quanto in person, e como membro ganha desconto. E quando você se sentir assim que está preparado a investir na sua carreira profissional, a progredir, você então vai receber todo o suporte da Engineers Ireland nesse processo, e aí você ganha um reconhecimento internacional da sua qualificação profissional. O que significa que se o engenheiro está viajando para outro país, ou talvez se ele muda na Irlanda para a Austrália, por exemplo, ele leva esse título profissional com ele. É um título que o profissional ele ganha para a vida, né? Então, é reconhecido internacionalmente.
E não precisa renovar esse título? Não.
Não, não precisa renovar esse título. É uma vez só que você faz, e você, lógico, tem que estar sendo sempre membro, né? Continuar sendo membro, continuar aprendendo, fazendo novos cursos. Tem o que a gente chama de CPD, que é Continuing Professional Development, que é um desenvolvimento profissional contínuo, em português. Então, você só tem que manter, né, demonstrando que você está sempre aprendendo. Legal. Aqui eu tenho um slide só para mostrar que tem bastante material na rede social, né? Como eu mencionei antes, eu trabalho na Engineers Ireland fazem 7 anos, então faz 7 anos que eu crio material e então eu tenho alguns exemplos aqui de coisas que você encontra na internet. A gente também tem o grupo do Facebook, que se chama Engenheiros na Irlanda. Tem também o Instagram, que é Engenheiros na Irlanda. E tem o meu LinkedIn aqui, meu link do LinkedIn também, se quem quiser conectar no LinkedIn. E na internet, no YouTube channel, você encontra o Global Engineer Series, que é um canal específico para engenheiros de outros países, que eu criei. E são vários eventos que acontecem durante o ano, e esses eventos são gravados. E eles estão disponíveis no nosso canal.
Legal.
A gente tem o esquema de indicar um amigo. Então, se alguém já é membro da Engineers Ireland e indicar alguém, essa pessoa, então, ganha 100 euros um cartão de voucher, né? Então, vamos supor assim, se eu sou membro, eu indico alguém, essa pessoa coloca os meus dados de membro na application form, né? No application form, como é que
No
fala?
formulário de aplicação.
Formulário da aplicação. E aí eu, no caso, ganho 100 euros, né? Porque eu indiquei alguém a ser membro.
Que legal.
Aqui são a agenda que eu tenho de eventos para esse ano. Então, a semana passada, a gente teve um evento para África. Essa semana, agora, quinta-feira, tem um evento para a Turquia. O do Brasil vai ser no dia 25 de julho.
Ah, que legal.
Aí tem um evento para a Índia, para os outros países. Então, nesses eventos, a ideia desses eventos é fazer um welcome, né? Sejam bem-vindos à Irlanda. Então, a gente convida pessoas daquele específico país. A gente também convida uma pessoa que é desse país para falar durante o evento, para apresentar, contar a história, dar dicas, do que fazer, do que não fazer, contar a história, o que que eu gostaria de, que eu queria saber antes de ter vindo para a Irlanda, né? Quais são as diferenças culturais no meu dia a dia? Por exemplo, no Brasil, a regulamentação para prédios, de building regulation, é diferente do que daqui, né? Trazer essas diferenças, assim. E é um evento bem legal, é um evento gratuito. A gente
Legal.
sempre tem comida típica daquele país, né? Finger food, né? Que a gente diz,
Gordinho,
mas...
gordinho já se interessou aqui, Rejane,
Nossa!
para participar. Como é que pode, né? Que
Nossa!
coisa triste. Ela
Melhor
falou.
franguinho empanado da vida da Irlanda.
No Brasil sempre tem coxinha, né? Pão de queijo, né? Pastelzinho, aquela coisa. E
E
aí a gente também
é presencial o evento?
é
Onde que
presencial,
acontece? Onde que acontece lá no Brasil?
na Engineers Ireland, no prédio da Engineers Ireland.
Ah, que legal.
A gente tem um auditório lá, né? Então cabem
É em
até
São
150
Paulo?
pessoas em Dublin.
Ah, tá. É na Irlanda.
É na
Só que é um
Irlanda.
evento sobre o Brasil, entendi.
Ah,
É que a
entendi.
Mandinha achou que era no Brasil, entendeu?
Ah, tá. Não, não, não.
Não,
Não,
é
é
na
na
Irlanda e é
Irlanda.
transmitido online, então, né? Presencial para quem tá na Irlanda, mas para quem tá fora, assiste pela internet, certo?
Então, a gente não está fazendo mais híbrido, né? A gente está fazendo só em person mesmo, só
Ah, presencial.
presencial. E aí a gente grava o evento e coloca no YouTube.
Ah,
Ah, legal,
boa.
legal.
Entendi.
Tá? E aí a gente também convida empresas que estão recrutando. Né? A ideia desse evento não é ser um evento de recrutamento, né? Um job fair, não é. A ideia é fazer essa conexão para as pessoas fazerem amizade, aprenderem uns com os outros, né? Fazer esse network. Então, mas eu sei que sempre tem aquelas pessoas que estão procurando por emprego. E
Claro.
eu também tenho empresas que estão procurando por engenheiros. Então, eu convido em torno de 4 a 5 empresas que estão contratando a estarem presentes no dia do evento. Então, elas têm a oportunidade de pegar currículo dessas pessoas e também falar um pouquinho sobre a empresa, o que eles fazem, né, passar um pouquinho dos valores, da missão deles, para quem está participando do evento presencialmente.
Que legal.
Legal.
É aquela história, né, Rejane? Mesmo não sendo o foco principal a contratação, mas acaba acontecendo pelo contato, né?
Claro, é importante fazer contatos, com certeza.
Porque tem gente que já está trabalhando, né? Então, assim, mas eu, então é só em torno de 4, 5 empresas que eu convido. Aqui eu fiz um step by step para como virar membro da Engineers Ireland.
Passo a passo, vamos lá.
Isso, passo a passo. Então, a primeira coisa a fazer é preencher a ficha de inscrição online ou impressa, né? No caso, impressa se a pessoa for no escritório. Então, ele entra no website da Engineers Ireland e clica em Become a Member. E aí, então, ele manda para a gente a cópia do diploma e do histórico acadêmico juramentado e verificados em inglês. Então, o que essa pessoa vai fazer? Ela vai pegar o diploma, o histórico acadêmico, aquela lista de disciplinas que a pessoa estudou e quais foram os resultados, né? Qual foi a nota que tirou. Porque a Engineers Ireland quer ver qual foi a carga horária dessas disciplinas, né? Então, esse documento deve estar em inglês e juramentado. Não precisa ser apostilado, nada dessas coisas. Só juramentado em inglês mesmo.
Tradução
E aí?
juramentada, né?
Isso. E eles precisam ser verificados. E aí é onde também tem bastante dúvida sobre essa verificação. Porque a gente está recebendo todos os documentos por e-mail, a gente precisa desses documentos verificados. Eles podem ser verificados de duas formas. Através de alguém que seja membro da Engineers Ireland. Então, se você conhece alguém que já é membro, você pode pedir para essa pessoa assinar uma cópia dos seus documentos, incluindo o número de membro e a data e assinatura. Ou, se você ainda está no Brasil, ou se você não conhece alguém que é da Engineers Ireland, você pode mandar um formulário para a sua universidade, preenche lá os dados, o seu nome, qual foi o curso que você fez, o ano, e a universidade vai então fazer o carimbo e a assinatura e mandar de volta para você, e aí essa documentação também conta como verificado.
Entendi. É um endosso, né? É para vocês saberem a origem, né?
Exatamente, isso. Aí, depois disso, a gente vai precisar do passaporte ou do DNIB, então, documento de identificação. Também pode ser a carteira de motorista irlandesa, né? Não pode ser a carteira de motorista brasileira, mas pode ser o passaporte ou DNIB, no caso, é o visto, né? É o visto daqui da Irlanda. E, então, vem o pagamento da anuidade. Então, qual que é o valor, né? O valor da anuidade é 280 euros, mas a gente tem um preço especial para quem está procurando emprego. Para quem está desempregado, de 65 euros por ano.
Boa.
Tá? E isso não renova automaticamente. Então, não é o tipo de ficha que você vai preencher e colocar os dados do seu cartão e daí o ano que vem vai debitar de novo e você nem percebeu. Não, não tem nada disso. Sabe? Não é assim. Você precisa entrar em contato de novo com a Engineers Ireland para pagar a próxima mensalidade, a próxima anuidade. Então, custa só 65 euros. Eu acho assim que é um preço super, super barato para o ano inteiro, claro, para quem está procurando emprego. Então, depois que a gente tem todos esses documentos e o pagamento, esses documentos vão para uma avaliação e eleição pela Banca de Engenheiros da Irlanda. Eles se encontram uma vez por mês e aí eles vão ler os documentos e vão aprovar e eleger novos membros na instituição. Aí a pessoa recebe um e-mail confirmando e também uma carteirinha de membro pelo correio.
Legal. Então, não precisa estar na Irlanda para fazer esse processo. Dá para fazer ainda estando no Brasil.
Pode fazer ainda estando no Brasil.
Legal. Ótimo.
Boa. Pô, abre muita porta aí, hein?
É verdade. É uma ótima oportunidade para já começar, né, o seu trabalho na Irlanda como engenheiro já inscrito, né, na Engineers
Ireland. Já chega com o famoso garbo e elegância.
É verdade.
O cara já chega, pô.
E aí a resposta sai em quanto tempo, Regiane?
Então, é uma vez por mês, né, a reunião. Então, depende qual que é a data que a pessoa mandar. Se a pessoa mandar antes dessa reunião, né, mas é em torno de um mês, mais ou menos. Um mês e meio.
Que legal. Ótimo.
É bonito essa Irlanda, né, gente?
É Irlanda.
Nossa.
Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre o que é o título profissional. Né? A carreira profissional de um engenheiro na Irlanda. E não só na Irlanda, mas em vários outros países do mundo que desde então eu venho pesquisando e tem esse processo desse título profissional, que no Brasil a gente não tem. Né? Então eu vou explicar um pouquinho mais em detalhe o que é esse título profissional. Então esses são os quatro títulos profissionais que existem e a Irlanda é a única instituição que pode dar esses títulos. Né? Então, o que é esse título? Ele é um selo de excelência profissional. Então, no Brasil, o que acontece? No Brasil, com anos de experiência, o engenheiro começa a assinar a ART, certo? Começa a assinar por projetos de licitação, começa a assinar por projetos grandes, né? com experiência. Na Irlanda, na Austrália, na Nova Zelândia, no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa toda, no sul da África, muitos outros países, não é assim que funciona. Você precisa passar por uma avaliação, por um relatório, um processo para você poder ganhar um título profissional. Você precisa ser Charter Engineer para conseguir assinar por um projeto de licitação, para poder assinar por um projeto grande de engenharia. Se você não for um Charter Engineer, você vai sempre trabalhar para alguém que é um Charter Engineer.
Entendi.
Então assim, é realmente o próximo passo para quem está pensando em investir na carreira profissional e progredir, né, e ganhar uma excelência, um selo de excelência profissional, um reconhecimento profissional e internacional, maximizar oportunidades de carreira e ganhar um aumento salarial. Então, a pessoa que é um engenheiro normal, a partir do momento que ele vira um Chartered Engineer, ele ganha um salário, assim, um aumento salarial straight away, né?
Super rápido.
Eu não consigo mais falar português, às vezes. Ele vai ganhar esse aumento. Então, às vezes, duplica, às vezes, triplica o salário dele. Por quê? Porque a empresa daí pode aplicar para licitações, a empresa faz mais dinheiro. E uma coisa que é importante mencionar é que muitas empresas aqui na Irlanda pagam não só pela anuidade para ser membro da Engineers Ireland, como eles também pagam por todo esse processo.
Olha, que legal.
Muito bom.
Porque é interesse deles. Quanto mais Chartered Engineers eles tiverem na empresa, mais dinheiro eles fazem.
Exato. Que legal.
É. Então, aqui, somente Charter Engineers assinam projetos de licitações na Europa. Engineers Ireland é a autoridade de premiação de títulos profissionais em engenharia na Irlanda.
Legal.
Aí aqui eu tenho uns detalhes que, assim, eu não vou entrar muito no detalhe, mas só no geral para as pessoas saberem o que, que precisa fazer, né, para aplicar para ser charter. Primeiro de tudo, é interessante frisar aqui que todos os engenheiros podem virar membro, né, com a cópia da sua qualificação, tanto ou do bacharel como da parte do curso técnico, pode virar membro da Engineers Ireland. Mas, e essa parte aqui é depois disso, né? É para investir na sua carreira. Então, você precisa ser membro por pelo menos 3 meses, demonstrar o seu conhecimento técnico e prático, então, ter em torno de 5 a 8 anos de experiência desde a graduação. E isso é experiência também conta do Brasil, de Portugal, de qualquer lugar do mundo, né? Você pode usar essa experiência, que eu também acho super legal e é super válida. Eles adoram ver engenheiros que têm experiência internacional, né, nesse processo. Então, tem o Initial Assessment, que é um documento que é onde a pessoa vai explicar mais certinho sobre o que, né, ele fez desde a graduação, onde ele trabalhou, quais os tipos de projeto que ele esteve envolvido. Uhum. E aí tem um relatório de carreira profissional e um sumário da carreira profissional, que é tipo mais ou menos um currículo mais detalhado, e demonstrar 35 horas de CPD, que é o Continuing Professional Development, como eu mencionei. Mostrar que você continua
estudando.
Estudando, é.
Boa.
Né? Então, eu não vou passar muito nos detalhes aqui, meio, só geral mesmo para as pessoas entenderem. Uhum. Eu costumo dizer que esse processo é como se fosse fazer um mestrado, tá? Ele é tão sério, tão, assim, comprido, como que fala?
Longo.
Dá bastante trabalho.
Trabalhoso, né?
Trabalhoso.
É moroso, de certa forma é moroso, né? É um trabalho que demora um pouquinho, né?
Então são fases desse processo. Primeiro é o Initial Assessment, que é uma aprovação inicial. Se você passar por essa aprovação inicial, aí tem a fase 1, que é baseada no conhecimento teórico. Uhum. E aí tem uma entrevista profissional, então é um relatório, né? Um documento como se fosse uma tese de mestrado.
Legal.
E aí você faz uma entrevista profissional. E aí, depois, se passar nessa fase, vai para a próxima fase, que é sobre o conhecimento prático de engenharia, faz entrevista novamente, e aí, se passar, a pessoa vira um charter engineer. E para essas duas fases, tem deadline, né, são sempre no começo do ano, em janeiro, e depois em junho.
Última sexta-feira de janeiro e última sexta-feira de junho, que é o prazo. Isso. E acho que vale bastante a pena, né, quem já está na Irlanda há algum tempo, porque o salário aumenta bastante. Depois a gente já vai falar sobre isso, né? Quais são os salários que a gente quer saber. E a gente quer saber também as áreas com maior demanda na Irlanda.
Exatamente.
Bom, eu coloquei um slide aqui sobre isso já. Sobre visto de trabalho, né? Que a gente aqui na Irlanda chama de Employment Permit. Uhum. Né? Então, qual que é o salário mínimo na Irlanda hoje para aplicar para um visto de trabalho? Uhum. É no mínimo 38 mil euros por ano. Tá? É importante dizer que existem dois tipos de visto na Irlanda de trabalho. Tem o general skills, que seria outros tipos de, às vezes, um chefe de cozinha, uma pessoa na parte administrativa, marketing, vendas, essas coisas. E tem o outro tipo de visto que chama critical skills. Que esse critical skills, o que significa que é uma lista de profissões que o país está encontrando dificuldades.
Uhum. Com escassez de mão de obra, né?
Para encontrar essas pessoas, E todas as engenharias, todos os tipos de engenheiro entram na lista do Critical Skills. E essa Critical Skills facilita muito, muito o processo para o visto de trabalho, né? Então, assim, você vê ele que está demorando em torno de 1 a 2 semanas para sair um visto de trabalho hoje. Quando eu comecei a trabalhar na Engineers Ireland, 7 anos atrás, o processo era bem mais difícil, né? Uhum. Demorava, às vezes, até 6 meses para conseguir um visto de trabalho. Hoje, foi tudo atualizado, tudo é feito online. A imigração na Irlanda atualizou e o processo está, assim, rápido.
Igual aqui em Portugal, leva de 1 a 2 anos. É bem rápido.
Igual assim.
Não, a pessoa... Bem que a gente que vem do Brasil está acostumado com o SUS, né? Então a gente não se estressa muito, mas leva de 1 a 2 anos, depois de 2 a 3 anos, a cidadania agora está levando uns 3 anos, tá rápido. Tá bem, nossa, meu. Nossa, o pessoal tá super. Ó, tá? O pessoal tá feliz aqui com essa turma aí. Não, não vai o negócio. Tem meio diferença na Irlanda, né? Você, em uma, duas semanas você resolve. Rápido, né? É.
E tem algumas empresas que estão contratando 700 engenheiros.
Nossa!
Eles não estão mais encontrando pessoas na Europa. Não é nem mais assim fora da Irlanda, né? Vamos procurar na Polônia, vamos procurar na Itália. Não, não tem mais na Europa. Então, eles estão saindo para fora. Então, assim, para procurar a gente para trabalhar. Então, se o engenheiro precisa de visto, eu realmente quero encorajar, né? É, motivar as pessoas a procurarem por trabalho e tentarem um visto de trabalho, porque não é impossível, não é impossível. É, o ano passado, o ano retrasado, foram 8.600 pessoas que conseguiram visto de trabalho. É, e aí, o ano passado, eu acho que foi 12 mil pessoas que conseguiram visto de trabalho na área de engenharia.
Olha.
Então, só que o que, que você precisa, né, para aplicar para um visto de trabalho? Você precisa de uma oferta de trabalho.
Exato.
Uhum. Então você precisa de um. Não, você não pode aplicar sozinho, né? Você, e também você normalmente custa 1.000 euros para a empresa. Importante mencionar isso, custa 1.000 euros, o que não é nada para uma pessoa, para uma empresa que está realmente achando muito difícil conseguir encontrar pessoas para trabalhar. Às vezes eles ganham licitação, mas eles não têm as pessoas para fazerem a obra, né? Colocarem o projeto no papel. Então, custa 1.000 euros e às vezes eu escuto as pessoas falando, ah, eu pago esses mil euros. Não vai facilitar a pessoa querer pagar esse custo, né? A empresa uhum. paga, não, sem problema nenhum. Então, o engenheiro precisa de uma oferta de trabalho. Por isso que eu recomendo aplicar para vagas de trabalho online. Mas não adianta também aplicar com o currículo errado.
Exato.
Ou aplicar com o mesmo currículo para todas as vagas, né? Uhum. Precisa... Eu costumo dizer que procurar um emprego é fazer disso um trabalho, né?
Exato.
Porque você realmente tem que se dedicar ali a cada currículo, a cada emprego que você aplica, você escreve alguma coisa diferente, né? Muda um pouquinho o currículo. Então, só para, assim, um slide aqui, só para dar uma motivação para as pessoas, tem muito visto, tem muito emprego, e estão mudando visto de trabalho, está saindo rápido, então não deixe isso te parar. Né? É dream big, como estou dizendo ali.
Sonhe alto.
É.
Que legal.
Tá, eu tenho outro slide.
E estudar inglês, né, Regiane, também. Quem está no Brasil é um bom profissional de engenharia, né? Um profissional dedicado. Só que ainda não fala inglês, aquele inglês fluente também é uma boa fase de preparação você estudar inglês para ir para a Irlanda bem preparado, né?
Claro.
Com certeza, com certeza. Sim, você tem que falar inglês para conseguir responder as perguntas na entrevista. Tem vagas que exigem muito, muito bom, inglês muito bom, mas tem outras que nem tanto. Depende da vaga que a pessoa vai aplicar, né? Às vezes, uhum. se a pessoa não está lidando com o público diretamente, né? Às vezes não precisa tanto. Às vezes ela está atrás de um programa, de um sistema no computador. Né? Uhum. Mas outros precisa ter inglês, então precisa pelo menos ter um bom inglês para conseguir ir bem na entrevista. Né?
Uhum. Olha que legal essa informação que está na tela aí, ó. 20 empresas que estão emitindo visto.
Olha, o Claudinho já vai escrever.
Boa.
Já vai escrever vagas, né, Claudinho?
Boa.
Que legal, muita empresa, olha que legal.
Então, essas empresas são. Foi tirada. Qualquer um tem acesso a isso, tá? É importante também mencionar que está no site do governo. Eles fazem um relatório anual das empresas que estão emitindo vistos, dos países que estão emitindo vistos, das áreas, né? Dos setores. Então, eu selecionei as top 20, né? As top 20 empresas que estão emitindo visto. E essas empresas, elas ganham um selo que chama Trust Partner.
Olha.
Que aí, esse selo de Trust Partner, a imigração aprova o visto ainda mais rápido.
Que bom.
Entendi, porque é um parceiro de confiança.
É, porque ele está emitindo muito visto, né? Ele emite, sei lá, muitos vistos por mês. Então, ele já entra como Trust Partner. E aí, o visto, às vezes, sai em 2, 3 dias.
Sério?
Legal.
É.
Olha isso. Eu já dei um print aqui na tela, rapaz. É importante.
Que legal.
Informação relevante.
Então, acho que é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Acho que é isso. Muito obrigada. Eu tenho meu e-mail aqui, é global, é o @engineersireland, @engineersireland.ie. E também você me encontra no LinkedIn.
Boa.
Muito
Eu vou.
obrigada.
A gente vai deixar na descrição desse episódio, claro, todas as informações, os contatos da
E o
Rejane.
site também, né?
Exatamente.
Legal. Eu quero saber, Rejane,
Alô, galera! Bora ver, hein?
Os salários, quais são os salários de um engenheiro na Irlanda, né? E quais são as áreas profissionais com maior demanda hoje? É sempre engenheiro civil ou tem outras áreas? Engenheiro eletricista? Quais são as áreas aí que a Irlanda está precisando de profissionais?
Tá bom. Bom, primeiro que as áreas, eu acho que eu até fiz uma anotação aqui de todas as áreas. Para ser sincera, são todas as áreas. Mas, se você quer saber exatamente quais são de IT, né, de TI, civil, ciência da computação, elétrico, mecânico, quantity surveyor, que é quantity surveyor seria um topógrafo, engenheiro de projeto, biomedical,
Biomedicina.
biomédico, biomedicina, energia e robótico. Aí tem o cyber security, que eu não sei como que seria.
Cibersegurança
Cyber
é
segurança.
Cibersegurança. De data, de
dados.
project dados, isso. É análise de dados, é. Então, assim, a Irlanda, ela, 9 das 10 maiores farmacêuticas estão aqui. Nove das 10 maiores do mundo estão aqui.
Exato.
Então,
Eu
tem
acho que
muita
é.
empresa farmacêutica também.
É, eu acho que é importante, né, Rejane? Quando a gente morou na Inglaterra em 2019, o Brexit, né, a primeira como é o nome, não é votação, teve o referendo, foi em 2016, então eles optaram por, né, o Reino Unido sair da União Europeia. Desde então, quando a gente morou lá em 2019, a gente já também sentiu isso, mas em 2020 ali bateu o martelo, e desde então muitas empresas deixaram o Reino Unido, e por até uma questão logística e óbvia, né? Imagina você ter que sair da União Europeia, mas precisa continuar fazendo negócio com um dos maiores blocos, se não o maior bloco econômico do mundo. O que que as empresas fizeram? Muitas delas mudaram as suas sedes para a Irlanda, né? Então, eu imagino que para a Rejane, né, que já está há 7 anos aí trabalhando no Engineers Ireland, nos últimos anos foram, com certeza, anos de muito trabalho, porque essas grandes empresas, e aí a gente está falando farmacêutica, de engenharia, o que que elas fizeram? Porque ficaram com dúvida também. A gente escreveu várias matérias no nosso site sobre a questão fiscal, né? Porque como é que vai fazer? Tá, agora a gente era da União Europeia, agora não somos mais. Então,
E
vou
com
dar um exemplo.
taxação também, né?
Eu lembro que eu li uma situação que o pessoal de uma fabricante de automóveis, que é gigantesca, ela tinha fábricas, tem fábricas na França, na Inglaterra, no País de Gales, na Espanha. Então, por exemplo, ela monta o carro, o motor ela monta na Inglaterra, mas o para-choque fabrica na Espanha e a carroceria fabrica na França. Daí eles perguntavam, tá, e a gente vai pagar qual o imposto? Porque vai ter que mandar o motor para lá, trazer o para-choque para cá, como é que a gente vai fazer? E aí muitas empresas optaram, né, escolheram a Irlanda, até porque, claro, e aí sim, eu acho que é também interessante, acho que a Regina pode me ajudar nisso. Claro, tem um governo com uma ideia também, né, de já ter o terreno preparado, né, com uma mão de obra qualificada, né, com também opções fiscais, né, que para essas empresas, muitas delas receberam alguma isenção fiscal para colocar a sede, né, na Irlanda. E eu queria só perguntar para ti, Rejane, confirma isso que eu estou dizendo ou não? Muitas empresas nos últimos anos.
Exatamente, e você sabe qual é a chave de tudo isso? É que na Irlanda o imposto é 12,5%. E no resto da Europa a média é 24%. Então, a Irlanda tem uma taxa para as empresas muito mais baixa do que outros lugares da Europa. E isso foi estabelecido de uma forma estratégica. Para exatamente isso, para atrair essas empresas. Então, a Google, Facebook, LinkedIn, essas empresas de TI estão todas aqui também. Farmacêuticas, tem mu muitas outras empresas metalúrgicas estão aqui por esse motivo, né?
Olha
Porque
que
eles
legal.
pagam menos imposto. Então, é 12,5% de imposto que eles pagam na Irlanda, comparado com, lógico, cada país tem o seu, mas a média de 24% no resto da Europa.
Imagina, é metade, né?
É.
É muito interessante isso, porque é a famosa história: enquanto uns choram, outros vendem lenço, não é
É,
assim?
mas é muito importante. E quanto que é o imposto de renda sobre o salário? Quais são os salários médios de um engenheiro, Rejane?
Ó, peraí, olha aqui, ó.
Tem a
Tem a pergunta
pergunta
aqui,
do
ó, do
Guilherme.
Guilherme Queiroz. Vou lá, pessoal. Já vou deixar uma pergunta aqui para a nossa convidada. Poderia falar dos impostos deduzidos no salário? É muito alto. Um abraço de Madrid.
Obrigada, Guilherme. Espanha.
Valeu, Guilherme. Obrigado, meu querido.
Sim, a gente paga bastante imposto. Tem bastante imposto, mas assim, eu não sou a melhor expert nessa área, deveria ser um contador para te responder exatamente.
Não, mas só uma ideia,
a gente,
né,
fala que a estrutura de salário é, se eu não me engano, até, aí que tá, eu não vou lembrar, até 32 mil euros você paga 20% de imposto. Aí o restante disso, vamos supor, uma pessoa que ganha 40 mil euros por ano. Até 32 mil euros, ele vai pagar 20% de imposto sobre esses 32. Uhum. Os restantes 8 mil, ele vai pagar 40% de imposto.
Entendi. Ele vai por escalão, né?
É por escala.
Uhum.
É.
Entendi.
E qual é o salário mínimo, né? É 38 mil, no caso, é o salário mínimo. Mas eu também gostaria de compartilhar uma outra tela aqui, se possível.
Claro.
Que é a tela do salário, do Salary Survey que saiu ano passado, da Engineers Ireland.
Consegui subir ela aí, eu coloco na tela.
É? Tá bom, vou colocar aqui, então.
Não, tranquilo. Vou dar um abraço pro Felipe. Fala, Filipão! Bom dia, meu querido.
O Felipe do
Filipão
Boulder.
O Filipão tá lá na Irlanda, do Boulder Podcast. Parceiro.
38 mil é o salário mínimo para engenheiros, é isso, Rejane?
Isso, é o salário mínimo,
Para engenheiros.
Ó, tá na tela aí, Rejane. Tu
consegue
pediu?
Ampliar um pouquinho, Claudinho?
Não, quem consegue é a Rejane. Se ela for no maisinho lá, ela...
Isso.
Nesse daqui, então, vou colocar primeiro aqui na capa, só para todo mundo ver o que é. Ah, não dá para... Salary Survey 2024, tá? É o último relatório que saiu dos salários. Tem como fechar isso aqui, essa tela?
Se tu colocar...
tela cheia.
Compartilhar a tela cheia, aqui? Alguma coisa assim.
Isso.
E clica aí.
Não, ele faz... Não? Ele deixa menor, não. Não sei. Bom, se você for entrar no website da Engineers Ireland e procurar lá Salary Survey, vai conseguir fazer, vocês conseguem fazer o download desse documento em PDF. Uhum. Então, aqui, o que eles fizeram foi uma pesquisa, né, com os engenheiros e membros, perguntando quanto que eles ganham por ano, aí tem diferença das áreas que eles atuam e também das regiões onde eles moram. Então, lógico que tudo depende, isso aqui é uma média, né, não é um... não é uma lei. Então, assim, que normalmente um engenheiro ganha entre 1 e 2 anos é de 35 a 45 mil, 45 mil euros por ano, e aí vai aumentando conforme os anos de experiência. Então, você pode ver aqui que, sei lá, uma pessoa com 16 a 20 anos, entre 62 mil e 88 mil, é o valor do anual. Né? Aí aqui a gente vê... que é a quantidade de experiência, né, quanto que aumento que ganhou com experiência. Aí na próxima página aqui tem o Chartered Engineer, que foi como eu mencionei, quando você vira Chartered, você automaticamente ganha um aumento salarial. Uhum. Então, uma média salarial de quem tem esse título profissional é em torno de 80 mil. Então, você vê que 38 a pessoa foi para 80 mil, né?
Nossa.
Aos pouquinhos, mas assim, só para vocês terem uma ideia de diferença de salário, né? Lógico que aqui seria uma pessoa com 16 a 20 anos de experiência, porque a pessoa, para aplicar para esse título profissional, ela precisa ter em torno de 8 a 10 anos de experiência de qualquer forma, né?
Uhum.
Mas, então aqui você consegue ver também, ó, vamos supor, de 6 a 10 anos, né? 54, 59.
Uhum. E é importante só você que está nos ouvindo e nos assistindo, a gente vai colocar o link também desse documento que a Regina tá colocando aí na tela, e aí você consegue ler depois com mais calma e tal. A gente está só falando, né, dando essa indicação de quanto é o salário para você também fazer
média,
os seus planos aí, né? Pensar, pô, vale a pena, não vale, é um percurso que eu estou disposto a fazer. Porque tem uma coisa, sabe, Regina, que a gente tem percebido, que, inclusive, a gente estava conversando sobre essa questão em outras profissões também, é que a turma, né, no geral, o pessoal quer colher o louro, mas não quer correr a maratona, né? E aí, o negócio é que é o seguinte, só ganha troféu quem termina os 42 quilômetros, meu amigo. E não é fácil. E é isso que a gente falou no começo da live, né? A gente brinca, a gente brinca aqui no nosso podcast e em todas as informações, né? Quando a gente gera conteúdo, a gente sempre fala disso, que a nossa máquina de dourar a pílula estragou, né, Regina? Então, assim, a verdade é, existe um percurso que você tem que, né, fazer enquanto um profissional que quer morar e trabalhar no exterior, Isso significa que muitas vezes você vai ter que abrir mão de coisas que você tem, por exemplo, no Brasil, e que morando no exterior você não vai ter, porque são outras realidades, são outras necessidades.
E vai ganhar, né, em muitas outras áreas. Né?
Exatamente. Então, por exemplo, como a gente falou ali, a Regiane até respondeu a questão do imposto, que o Guilherme mandou a pergunta. Ah, sim, mas paga muito imposto. Sim, paga muito imposto, mas você mora num país que é seguro. Né? Seu filho vai estudar numa escola que é pública e que tem qualidade. Você vai utilizar o serviço de saúde e tem qualidade. Você vai usufruir de coisas que, muitas das vezes, inclusive na minha pesquisa do mestrado, era o que as pessoas, na época, em 2015, diziam que deixavam o Brasil e escolhiam, por exemplo, Portugal para morar por conta da segurança. Então, a gente está falando de tudo não terás. Né? A gente, no Brasil, tem coisas, obviamente, que um engenheiro no Brasil, num padrão de vida, vai ter acesso a algumas coisas que, na Irlanda, é diferente, ele não vai ter. Né? A gente fala aqui, por exemplo, um exemplo bobo, dá banho no cachorro. Né? A gente tem cachorrinho. E no Brasil, os bichinhos tomam banho toda semana, a mão de obra em si tem um valor muito mais baixo, né? Tu chega aqui na Europa, opa, serviços é assim, são os serviços caros, são muito caros, né? Quando a gente morou na Inglaterra, a gente passou por isso, né?
Mas o custo de vida na Irlanda, proporcional ao salário, o poder de compra é muito bom, né?
Com certeza.
É muito bom. Então, faça aí uma lista, né, das cidades que você deseja, né, e pesquise sobre o custo de vida e os salários médios daquela cidade antes de imigrar, antes de morar fora. Até queria perguntar para a Regiane quais são as melhores cidades para trabalhar como engenheiro na Irlanda, né? Quais são as cidades que têm mais oportunidades de emprego e mais empresas?
Seria Dublin, né, que é a capital, e aí depois seriam as maiores empresas, as maiores cidades, como Galway, Cork e Limerick. Essas são assim, as principais cidades, e eu recomendo as pessoas procurarem, principalmente em Cork e Galway. Galway é uma cidade linda, fica perto da praia também, e tem várias empresas farmacêuticas, de construção, várias empresas em todas essas regiões.
Esses dias, inclusive, a gente publicou uma matéria no nosso site de uma cidade chamada Dundalk, se eu não me engano.
Dundalk.
Isso, que é mais no... É perto da Irlanda do Norte, né? Mais pro norte de Dublin, assim, pra cima. Eles, uma empresa que tá com 70 vagas, né? Vai contratar 70 engenheiros e eles estão em busca. Então, assim, é claro que as grandes cidades, obviamente, onde tem as maiores empresas e a maior concentração de pessoas, mas também no interior existem empresas, geralmente, do setor de energia, por exemplo, que estão, né, crescendo muito. E com essas oportunidades de emprego, né? E eu acho que é legal, né, Regiane, que também tem a diferença de morar no interior e na capital na questão do custo de vida, provavelmente, né? Tem essa...
Com certeza. A capital é bem mais cara, né? O custo de vida é bem mais alto. O custo de vida na Irlanda é caro, né? Não é barato. Não é barato a acomodação, né? Alugar um apartamento, é tudo caro. Mas você ainda tem essa possibilidade de guardar um pouco de dinheiro com as outras coisas, por exemplo, o supermercado... Né? Eu acho assim que exatamente o que você disse, se você morar no interior, a acomodação vai ser mais barata, né? O aluguel é mais barato, então o teu custo de vida acaba sendo mais barato. Mas mesmo assim, ainda eu acho que quando você compara com o Brasil, a gente ainda tem uma melhor qualidade de vida no sentido de que o dinheiro rende mais.
Exato. Né? É o poder de compra, né?
Eu costumo dar um exemplo assim, fazendo uma comparação Brasil-Irlanda. Você vai no mercado na Irlanda com 200. Não importa se é euro ou se é real, tá? Vamos pensar assim, em geral, um número. Então, você ganha 5 mil no Brasil e você ganha 5 mil por mês na Irlanda, né? Você vai no supermercado, você gasta R$200, né, no Brasil. O que você compra?
Exatamente.
Não compra nada. Aqui na Irlanda, se você gasta 200 euros, nossa, você compra a compra do mercado inteiro, do mês inteiro. O mês inteiro, entendeu? Então, assim, é nesse sentido, assim, o dinheiro rende mais, né?
Claro.
Então, a porcentagem, né? Se você ver 200 euros, 200, qualquer porcentagem sobre 5 mil, né?
Exato.
Qualquer porcentagem no Brasil. Então, é nesse sentido, assim, que eu acho que o custo de vida aqui é melhor.
É.
Como você mencionou, segurança, as ruas são todas, né? Não tem buraco, assim como no Brasil. Então, o meio de transporte, as escolas, os hospitais, né? Tem várias outras coisas que você vê o resultado desse imposto.
Exatamente. O retorno, principalmente em infraestrutura, é gigantesco, né? Aqui em Portugal, por exemplo, o imposto também não é baixo, mas o retorno em infraestrutura é muito grande, né? A gente viaja a gente foi recentemente para o Algarve, que é no sul de Portugal. Uhum. Atravessa o país, são 700 quilômetros, 600 e pouco. Não, uma tranquilidade, né? Por isso que chama atenção até numa uma coisa que eu não entendo muito, né? Mas que é carro, eu não entendo nada de carro. Mas, por exemplo, tu vê aqui em Portugal os carros, que até carros mais antigos, que rodam assim perfeitamente, né? No Brasil, com 2, 3, 4 anos, tu já tem que trocar teu carro, porque bate mais que parece uma caixa de moeda, bate tudo, né? Por quê? Porque é buraco e tal. E aqui você tem essa infraestrutura e também, né, Regiane, acho que é legal de dizer, essa infraestrutura também reflete na possibilidade de viagem, né? Inclusive viagem de negócio. Tem um aeroporto de Dublin e outros aeroportos aí que te conectam com o mundo inteiro, com a Europa inteira. Então, uma viagem ou até de balsa, dá para sair daí para o Reino Unido, né? Resolver um problema aí com a travessa de balsa. Então, acho interessante isso, que às vezes a gente não coloca na conta, né? E é importante ter isso em consideração. Muitas vezes, por quê? Porque você vai fazer esse percurso profissional e tu não tem muita noção de quantas portas isso também vai te abrir. E você vai ser um engenheiro trabalhando na Irlanda, né, vai ter a certificação, né, aí o carimbo, a chancela do Engineers Ireland, por exemplo, e aí isso, quantas portas pode te abrir, uhum, em termos profissionais também, né?
Com certeza. Eu queria perguntar para a Regiane, que dicas que você pode dar para quem está no Brasil nos assistindo ou nos ouvindo, né, nas plataformas de streaming, que está planejando, né, morar na Irlanda. Quanto tempo você recomenda de planejamento? Quais são as suas dicas para quem está no Brasil nos assistindo ou nos ouvindo que gostaria de trabalhar como engenheiro na Irlanda?
Uhum. Bom, as dicas seriam currículo e LinkedIn. São as primeiras duas dicas, assim, que não adianta você fazer nada das outras coisas se você não tiver um bom currículo e um bom LinkedIn. O LinkedIn sempre refletindo todas as informações que estão no currículo, porque aqui na Irlanda eles realmente vão checar você, né, na tua rede social, teu online, do LinkedIn, ver se aquelas experiências estão lá. Uhum. Recomendo procurar acomodação antes de vir também, porque a gente está numa crise, né, de casas aqui. Eu acredito que aí também vocês estão.
Sim, sim, sim.
Então, assim, é muito difícil mesmo, principalmente no centro, né, de Dublin ou nas regiões de Dublin, um pouco mais fácil nas outras cidades mais do interior. Então, tem essa conexão primeiro. Entendo o custo de vida, o quanto você precisa trazer de dinheiro, porque para visto de estudante, 3 mil euros que você precisa trazer, por exemplo, e você acha que é bastante dinheiro, que dá para fazer bastante coisa com esses 3 mil euros.
Acho que está 4 mil agora. Acho que está 4 mil.
Atualizou.
Ah, desculpa, eu imaginei, mas 4 mil euros. Então, esses 4 mil euros, eu acho que dá para fazer muita coisa. Mas se você for alugar um apartamento, por exemplo, esse apartamento custa 1.000 euros por mês, você precisa dar um depósito.
Já foi.
Então, já foram 2 mil, já foi a metade do seu dinheiro. Então, assim, faça uma programação financeira, né? Converse com pessoas que estão vivendo na Irlanda primeiro.
Exatamente.
Faça uma programação de quanto você vai gastar no mercado por semana, de transporte por semana.
Não,
todos esses detalhes.
E é legal isso que a gente está dizendo, que, por exemplo, pode pegar... Tem os como é que é o nome? Os sites dos supermercados, pode acessar e ver os preços, pô.
Uhum.
Vai, monta um carrinho, entra no site aí do supermercado, bota supermercado Irlanda, vai aparecer uma lista, você entra,
Lidl,
vê Lidl, pega o Lidl, vai, o Lidl é bom,
Tedesco,
Lidl é bom,
Lidl é barato.
Aí vai lá e faz uma cestinha de compras, queijo, presunto, manteiga, pão, ovo, leite, carne.
Sabe que quando nós visitamos a Irlanda, nós achamos os preços do mercado muito parecidos com o Portugal. E o salário mínimo nem se compara, né? Nem se compara, né?
Eu fiquei chocada com isso, vou te falar. Eu fui para Portugal também, eu falei, não acredito. Eu esperava que fosse bem mais barato.
Não, mas não é, não. A gente esteve na França recentemente, eu fiquei, falei para Amanda. Falei, olha,
o preço do mercado na França é igual de Portugal, em muitos itens, a maioria dos itens. E o salário mínimo é mais de 2 vezes, né? 2 vezes e meia, praticamente, o salário mínimo aqui de Portugal. O salário mínimo em Portugal é 820, né? E na Irlanda, 2 mil euros, na França, 1.776 euros. Então, isso que a gente não entende muito bem,
não,
né? Sobre a questão do custo de vida dos itens básicos, né? De saúde, também de remédios, às vezes que são muito mais caros aqui do que nos outros países europeus.
Olha que legal que o Matheus Tanuri botou pra gente, colocou, a concentração de indústrias farmacêuticas e de dispositivos médicos na Irlanda é impressionante. Eu conheço vários ex-colegas engenheiros de processo, eletrônico, qualidade, que foram trabalhar no país. E aí ele complementa só aqui dizendo, ó, estão muito felizes lá.
É verdade.
É, a área farmacêutica é muito boa aqui.
É, não, tem muita, muita indústria. Aliás, a gente pesquisa, para publicar no nosso site, muitas vagas, e a Irlanda, todo dia, eu acho que o site poderia ser só da Irlanda, porque todo dia está em busca de profissionais, né? Impressionante.
Sabe o que é interessante aqui na Irlanda também, que eu acho que é bem diferente do Brasil, e dá para ter maior segurança para as pessoas que estão pensando nessa possibilidade, é que na Irlanda você praticamente não pode ser mandado embora. Uhum. Sabiam disso?
Não sabia.
É. Por quê?
Porque assim, eles têm uma. Para você mandar alguém embora, é a lei do país que protege o funcionário. Então, para você ser mandado embora, você praticamente tem que ser mandado por justa causa. Você precisa de advertência falada.
Oral.
E aí depois você precisa de uma advertência. Acho que são duas orais. Aí você precisa de advertência escrita.
O cara tem que ser um campeão. O cara tem que ser um campeão para ser mandado embora. É tipo, quando é mandado embora, o governo diz, ó, o troféu para ti, parabéns, conseguiu. Entendi, é
difícil. Praticamente assim. E muitas pessoas ainda entram na justiça depois e ainda ganham a causa. Então, assim, isso assim, como a gente chama de trabalho permanente, né? Que tem dois tipos de trabalho. Normalmente, você começa como contrato e aí eles te oferecem o permanente depois de 6 meses, né? Normalmente é assim, que são aqueles 6 meses de
experiência.
E aí, você ganha permanente. A partir do momento que você é permanente, você não pode ser mandado embora. Então, e essas empresas, elas investem muito nos funcionários e elas nem querem mandar embora, porque é tão difícil contratar. Então, eu tenho certeza que essas aí trabalhando na área farmacêutica estão felizes mesmo.
Uhum. Não, e tem essa questão também, né, gente, eu acho que assim, ó, eu entendo o trabalhoso que a gente falou no começo, né, que é um percurso que, pô, demanda, né, é organização, você tem que se organizar financeiramente, fazer um planejamento, aí você tem que buscar todos os documentos, você tem que, pô, validar, fazer certinho, tá. Eu acho que isso também é um filtro, né? Quando a pessoa chega pra falar com a Rejane lá na frente, ela já passou por tanto filtro que ela fala, não, eu quero mesmo. Né? E eu acho que isso, tem uma frase que a gente fala, que eu falo aqui no podcast faz tempo já, e eu sempre digo assim, ó, Rejane, que morar fora é pra todo mundo, só não é pra qualquer um. Por quê? Porque se a pessoa é preguiçosa, meio cansadona, não, deixa que o outro resolve, eu li o contrato, não sei quem pra fazer, morar fora talvez pra ti não seja o ideal, porque aqui fora a gente aprende, né, que a gente tem que pôr a mão na massa, tem que ir atrás da informação, ninguém vai fazer por ti, né? Não. Claro, temos nós aqui, tem o Vagas pelo Mundo, por exemplo, que tá trazendo a Rejane falando sobre engenheiros na Irlanda. Ah, mas eu sou engenheiro, sou cansadão, não, acho que não vou atrás disso. Bom, aí... Né? E aquela história, você não precisa de informação, você precisa de um pai, né, que te pega pela mão e te leva.
Tem que ter dedicação, tem que ter tempo, né, de planejamento, de pesquisa, para morar fora, mas tudo é possível, né, tudo só depende de você. Se você for atrás da informação, acessa a informação, vai atrás da Engineers Ireland, leia mais sobre o assunto, a Rejane também tem vários vídeos no YouTube, então que vai te ajudar bastante, e se você é esposa, né, de um profissional de engenharia, também manda para ele, para ouvir, né, porque a gente tem muitas esposas aqui que ajudam nesse processo de carreira do marido e ajudam.
Às vezes o cara tá corrido, não tem tempo,
exato,
né, porque não consegue, isso é uma vantagem, já te falei, vocês mulheres têm várias vantagens,
nós temos muitas
e vocês
vantagens.
Dão conta de fazer 55 coisas ao mesmo tempo, a gente não consegue, né, vou dar um exemplo,
pode elogiar,
não, eu vou descer com lixo, por exemplo, né, e alguém vomitou na entrada do prédio, eu não consigo desviar, entendeu? Porque eu tô concentrado em levar o lixo. Eu consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, se a Amanda me dá...
Ruim?
Ruim. Então eu vou dar outra. Se a Amanda fala assim, ó, desce com o lixo, volta e busca não sei o quê, e pega no correio e traz isso aqui. Eu já...
Só metade vale, só lembrou da primeira.
O lixo eu levo.
Só lembrou da primeira.
Então, assim, se você é esposa, seu marido é engenheiro, né, ou, né, sua família, ou tem alguém da sua família aí, um sobrinho, né, você é tia e tem um sobrinho que é engenheiro, e ver que o moleque tem talento, ou a menina, pô, tá louca pra voar, manda pra ela, pra ele, esse podcast, fala, olha, eu assisti, eles estavam falando, não é tão difícil quanto parece, vai atrás da informação, porque a informação tá aí, né, Rejane? E eu acho que às vezes é aquilo, talvez por, não sei se preguiça, mas talvez por não saber, né? Às vezes não conhece a informação, né? Olha, tem aqui o Bernardo. Valeu, Bernardo. Obrigado, meu querido. Botou o melhor canal para brasileiros que querem morar no exterior.
Obrigada, Bernardo.
Obrigado, meu querido.
Obrigada.
E eu queria agradecer. Rejane, obrigado de coração pelo teu tempo. Podemos e devemos marcar outras conversas, porque eu tenho certeza que o importante, né, a nossa missão aqui como comunicadores, né, tendo o podcast Partiu Morar Fora, tendo o nosso canal no YouTube, tendo o nosso site, que é o vagaspelomundo.com.br, é ajudar as pessoas com informação. As pessoas, muitas vezes, não sabem por onde começar. Então, se você acessar o nosso site, que é o vagaspelomundo.com.br, tem lá como que faz passaporte, quais são os melhores países para morar no exterior, tem o nosso canal no YouTube, que a gente posta vídeos semanalmente, inclusive esse vai estar lá. E quando a gente recebe convidados, né, que trazem informações relevantes, eu acho que isso não tem preço. Né? Para as pessoas que estão ouvindo, imagine você, né, eu às vezes faço isso, esse exercício diariamente, que é me colocar no lugar da pessoa que estava atrás dessa informação e aparece a gente falando disso. Imagina um engenheiro que está lá no Brasil, né, não quer mais estar lá, quer uma oportunidade, o cara fala, meu Deus, não acredito, está aqui, ó, eu vou seguir esse caminho. Então, quero te agradecer, Regiane, pelo teu tempo, obrigado de coração. Para a gente é um orgulho poder receber pessoas, né, como você que mora.
Brasileiros, né, exatamente. Em posição de destaque aí, aqui no exterior, a gente fica muito feliz. Parabéns pelo teu trabalho, pela dedicação, e pode deixar os recados finais aqui para o pessoal.
Muito obrigada. Obrigada a vocês, obrigada pelo convite, foi um prazer. E quem quiser entrar em contato comigo diretamente, por favor, fique à vontade também. E vamos combinar outras lives, assim. E eu fico feliz em ajudar brasileiros, né, informar. E a minha maior dica de todas, acho que tudo que a gente falou é venha informado, né, procure informação. Não tente achar as informações depois que você já está aqui. Né? Uhum. Então, quanto mais você conseguir se planejar e se preparar antecipadamente, melhor.
Olha, o Bernardo está te agradecendo. Obrigado, Regiane, por compartilhar seu conhecimento e experiência. A gente agradece de verdade. E fique tranquilo, você que está nos assistindo. A gente vai deixar todos os contatos da Regiane na descrição desse episódio, inclusive os links, né? O link que ela utilizou ali dos salários, a gente também vai deixar essa informação. E aí, se você tiver com interesse, com vontade, você entra em contato lá com a Regiane, fala, ó, assisti o podcast, partiu morar fora e vi as informações, vim lá do pessoal do Vagas pelo Mundo, converso com a Regiane, que o que ela puder e tiver ao alcance dela, com certeza ela vai fazer. Regiane, obrigado de coração, espero que a gente nos encontre mais vezes aí, talvez um dia presencialmente, comer uma coxinha aí no evento, quem sabe, não sei.
É verdade, de repente... nós já temos convite para ir para a Irlanda, né?
É verdade.
O podcast ao vivo.
Fica lá na casa do Felipe.
É verdade.
Olha aí, ó, fazer churrasco lá, e aí a gente se encontra. Obrigado de coração, tá, Regiane? Uma boa semana para ti.
Obrigado a vocês. Para vocês também.
Obrigada.
Tchau.
Gente, agradecer demais você que nos ouve, nos assiste, nos escuta, nos vê aí, onde você está, onde você estiver. Obrigado de coração.
Comenta,
a gente fica muito feliz.
Comenta e deixa um like nessa live.
Exato. E a gente fica muito feliz em você nos permitir entrar aí na sua vida. Obrigado de coração. A gente faz isso aqui com muito carinho. Dá muito trabalho, né, Mandinha?
Dá.
Dá muito trabalho. Mas vale muito a pena, porque quando a gente chega na vida de pessoas que querem mudar de vida, e a gente escreve notícias para quem quer mudança, então... a gente fica muito feliz em trazer informação que a gente sabe que pode mudar a sua vida. Fazer o convite para que você sempre acesse o nosso site, que é o Vagas pelo Mundo, esse está aqui embaixo, ó, vagaspelomundo.com.br. Todos os dias nós postamos notícias que podem mudar a sua vida, com os links para você enviar a sua candidatura. A gente fica muito, muito, muito feliz e dá muito trabalho, porque a gente busca essas informações. Né? A Amandinha sabe, às vezes eu chamo ela e falo, pô, Amanda, tem essa informação aqui, mas eu não consigo achar o link do comunicado da empresa, eu não sei, estou em dúvida, mas não, calma, espera a empresa publicar, porque às vezes, né, normalmente os veículos de informação publicam antes a informação,
sabem,
então
fico
esperando. Então, acessa sempre o nosso site, porque tem notícias sempre fresquinhas, novas, todos os dias nós postamos notícias que vão impactar a sua vida, e pedir, convidar para que você nos siga no Instagram.
Exatamente.
Estamos com quase 90 mil seguidores.
Exatamente.
Bater 100 mil logo, hein?
Vagas pelo Mundo. Se inscreve aqui no nosso canal no YouTube também.
Exatamente.
Segue a gente no TikTok, no Telegram, no Twitter.
No LinkedIn.
Todas as redes sociais.
Exato. E se você seguir os conselhos, um deles, que a Regiane disse, de cuidar do seu LinkedIn e do seu currículo, você pode falar, pode deve falar com a Mandinha, mandar um e-mail, né, para vagaspelomundo@gmail.com, com um título, orçamento de currículo, Irlanda, ou o país que você deseja. Amanda tem muita experiência, já atendeu muita, muita, muita gente, muitos profissionais de várias áreas, e ela faz o seu currículo em inglês, deixa o seu LinkedIn bala no ponto, e aí já você começa a receber proposta de emprego estando onde você está. Então converse com a Amandinha, a Amandinha tem muita experiência nessa área, só ontem foram dois atendimentos, certo?
É verdade.
Então assim, todo dia ela está conversando com profissionais que querem morar no exterior, e esse know-how dela aí ajuda e pode ajudar você a mudar de vida. Então, manda um e-mail, vagaspelomundo@gmail.com, orçamento de currículo e o país, conversa com a Amandinha, e aí eu tenho certeza que ela vai encontrar uma solução, né, para o seu currículo, vai te ajudar, te dar dicas. Uhum. E eu acho que é isso que a gente também faz pelas pessoas, né, que é fazer esse percurso, sempre dando a dica, né, capricha no planejamento. Faz um planejamento, financeiro, busca informação, certo, Amandinha?
Uhum.
A gente acha, e tem certeza, que você que quer morar no exterior é uma pessoa diferenciada porque vai atrás da informação. Você não estaria aqui, né, se não fosse diferente da maioria das pessoas. Queria mandar um grande beijo aí pra galera que tá nos assistindo. Bernardo, obrigado, meu querido, Filipão. Ó, nós vamos, hein, Felipe, não convida. Tu vai ver, 6 meses passa rápido. Quando tu vê, é novembro, nós estamos voltando. Ó, Bernardo, partiu Irlanda, bora. Aventuras de Família, fala aí, galera. Fala, meu querido, obrigado pela audiência.
Beijo, Pedrinho.
É, o Pedrinho, querido. E mandar aqui dizer, né, que a gente é patrocinado, sim, pela América Chip, se você vai viajar pro exterior e não quer ficar sem conexão de internet, você quer ouvir seu podcast preferido, quer olhar um mapa, quer fazer um pagamento, né, quer o que mais? Pedir um Uber? Né, o que mais?
Ver a lista dos hotéis e restaurantes, né, às vezes você tá em alguma cidade e fala, meu Deus, eu quero uma reserva num restaurante aqui perto.
Olha aí,
meu. Aí você tem que acessar a internet na hora para fazer uma reserva online para jantar no mesmo dia. Então tem que ter internet, tem que ter GPS.
Tem.
Durante a sua viagem, isso faz toda a diferença.
É outra coisa. E aí você vai fazer o seguinte, acessa o site, tá aqui embaixo, ó, americaship.com. Vai lá, coloca a data da sua viagem, o destino, vê qual é o melhor chip que a America Chip tem para você. Faz a compra, pode pagar até 6 vezes. O chip tem 3 tamanhos, também tem o eSIM, que é o chip eletrônico da America Chip. Então você nem tem que pegar chip nenhum, só faz ativação online com os atendentes da America Chip. Tem cupom de desconto, tá ali na cabecinha da Mandica, deu dedo. Ali,
vagas,
ó, vagas pelo mundo. E também fazer o convite para que você siga a America Chip no Instagram, que é esse que tá aqui embaixo da Mandinha, ó, @americachipoficial. Certo, Mandinha?
Certo.
Obrigado para você que nos ouve. De coração, a gente fica muito, muito feliz em chegar aí na sua vida. Obrigado. Essa semana tem mais, certo?
Verdade.
Quinta-feira temos?
Quinta-feira tem live também. A gente espera vocês aqui. Olha, com 2 convidados muito especiais. A gente espera vocês. Então já se inscreve aqui no nosso canal no YouTube.
Exatamente.
Ativa o sininho para receber todas as notificações de novos vídeos, que logo, logo vai ter mais conteúdo aqui para vocês em vídeo.
Isso. E não esquece, acessa sempre o nosso site, que é vagaspelomundo.com.br. Obrigado de coração. Até quinta-feira. Quinta-feira tem mais lives. Se inscreve aí no canal, ativa o sininho, deixa um like e um comentário. Beijo e até quinta. Beijo! Beijo!